Seria tão bom parecer com Jesus, né? Talvez você estranhe essa música, porque fala, mas a gente não é um processo. Nós, ocidentais, modernos, gostaríamos muito que fosse um passe de mágica. Levantei minha mão, ajoelhei, naquele dia me converti e sou igualzinho a Jesus. Eu me converti com 14 anos e eu não sei, é uma confusão. Eu sei que eu estou mais parecido com Jesus cada ano e eu estou tão longe. E é essa confusão que a gente tem nessa caminhada, porque quanto mais próximo de Deus e mais próximo do perfeito, mais a gente tem a consciência do quão longe a gente está. Uma vez um professor meu falou assim, o que é um pouquinho menor do que o eterno é eternamente menor. E é exatamente isso que a gente vive na nossa experiência. Nós estamos chegando no final do ano e agora a gente comemora a encarnação da palavra. Se você é frequentador aqui, é membro, estamos chegando a 50 encontros onde a gente expõe a palavra de Deus, a gente medita nela, ela sai no nosso coração, e por que a gente faz isso? Por que a gente vem aqui para se expor à palavra de Deus? Para que a gente vem aqui para celebrar a encarnação da palavra de Deus? O irmão de Jesus, Tiago, ele vai falar muito claramente por que a gente faz isso. Por que a gente é exposto? O que, que se espera ao receber a palavra? Ju, você pode ler a carta de Tiago, capítulo 1, 19 a 27. É uma carta que a gente sempre lê aqui para a gente lembrar disso, que Tiago trouxe isso. Então é a carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 19 a 27.
Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo. E sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
Que Deus ilumine a sua palavra. Você já reparou nesse texto? Olha aí o texto aí, se você abriu seu aplicativo. Quantas vezes a palavra aparece? Dá uma olhada aí, que interessante. E Tiago está fazendo algo muito bacana, ele está fazendo um paralelismo que a gente fala na literatura hebraica, que é botar dois contrapontos que estão se conflitando o tempo todo, e ele vai falar pessoas que estão ouvindo o mundo, pessoas que estão ouvindo a palavra. Pessoas que estão ouvindo o mundo, o que, que elas geralmente fazem? O que, que elas geralmente vão pensar? E pessoas como nós, que você veio esse ano, 50 encontros aqui na vila, se você veio toda vez, nem eu vim, mas assim, você, são 50 encontros, o que, que deve estar acontecendo com você que está se expondo à palavra desse jeito? Refletindo, recebendo, o que, que deve acontecer? E Tiago, ele começa assim, tenham uma coisa em mente, eu gosto disso aí, porque eu vou trazer essa frase sobre a gente pensando sobre igreja e sobre esse ano de 2023, tem uma coisa em mente. E aí ele fala, e eu acho que Tiago era pastor, porque geralmente quando o pastor está, mais uma coisa, para acabar a pregação, você, quem é crente velho sabe que a última coisa que vai acontecer é acabar aquela pregação. Vocês sabem disso, né? O pregador fala só mais uma coisa, e aí ele vai falar mais três ou quatro. E é isso que Tiago fala, tenha uma coisa em mente. Aí ele fala uns 30, assim, você fala assim, mas que... Qual que é uma coisa que a gente tem? Porque ele está desenvolvendo o pensamento. E ele fala assim, uma coisa em mente, vocês foram semeados com uma palavra incorruptível. O tempo todo na Bíblia vai falar sobre essa semente perfeita, incorruptível, ser semeado. E na Bíblia sempre tem um paralelo com ser semeado e gerar um filho. É isso. Vem da mesma palavra desse sêmen, de você ser gerado. Se lembrem que você está sendo gerado, um novo nascimento, com um nascimento incorruptível, com um pai perfeito. Essa é a semente que você está tendo. Isso você tem que estar. E ele vai falar assim, Tiago, e você está nessa semente para te salvar de uma vida descontrolada, de ira e imoralidade. Essa é a primeira coisa que ele está aqui. O tempo todo ele vai trazer esse argumento. Olha, vocês estão com essa semente, não sejam apressados em se irar. Espera, você tem a semente certa. Essa semente vai te ajudar a ouvir mais, a pensar mais e a não explodir com ira, com raiva, porque uma das maiores características do pecado é a violência. É isso que a Bíblia desde o começo vai trazer. Pessoas que não são semeadas com a palavra, que não vivem exposta à palavra, são violentas. Mas vocês não. Pessoas que não são semeadas com a palavra vivem de qualquer jeito, vivem numa imoralidade, vivem de acordo, ditando que eu acho que isso aqui é bom para mim, eu acho que isso é bom, quem, mal para mim, isso aqui quem manda a minha vida sou eu. Pessoas que não são semeadas pela palavra, são semeadas pelo mundo. Essa é a importância de o tempo todo, não só na igreja, mas na sua vida, em casa, você está em contato com a palavra de Deus. Está sendo semeado. E aí, Tiago fala uma coisa que é interessante, né? Que os reformadores ficaram até assim, nossa, a gente está tão acostumado a ouvir Paulo falando que nós não somos salvos pela obra, né? Porque lá tinha uma discussão que tinha que se virar da etnia judaica no primeiro século para você ser do povo de Deus, e Paulo está falando, não, você não precisa virar um judeu, você não precisa se circuncidar, você não precisa guardar o sábado, você não precisa comer a comida, você não precisa, é pela fé. É essa a briga que Paulo está tendo, é pela fé. E aí Tiago vai falar outra coisa, ele vai falar, olha, o que Paulo está falando tem toda a razão. Só que é outra coisa, quem é semeado pela palavra pratica boa obra. Você não pratica para ser salvo, mas quem tem a semente pratica o bem. Pratica o que todo o povo de Deus foi escolhido para praticar. Não tem dicotomia. E esse é o problema. O problema é que nós, modernos, do Ocidente, a gente faz uma dicotomia, ou seja, uma separação entre o que é espiritual e o que é material. A gente é filhotinho de grego. Estou falando grego ali, da Grécia ali, que a matéria, no fim das contas, é meio ruim, que o sexo é sujo, que, sabe, que as coisas físicas têm que ser passadas para trás. E o cara espiritual é o cara que desencarna. Então, comer atrapalha a sua espiritualidade. Então, aquele espiritual é o cara que faz um jejum longo. Deixa eu... Dormir é gostoso demais. Quem gosta de dormir, gente? Dormir. Eu estou numa semana que a minha ansiedade, estou precisando dos meus remedinhos, minha ansiedade está... Então eu vou dormir 1 da manhã, 4, 5, eu já estou acordado. É tão ruim semanas como essa comigo. E dormir é bom, mas aí você fala assim, não, dormir é muito bom, então vamos passar a noite orando. Pô, você tem todo o tempo durante o dia para orar, mas, de madrugada a fila é menor. A gente brinca, mas isso está implícito na gente, dessa dicotomia. O que é espiritual, ele é desencarnado. Presta atenção que isso aqui tem tudo a ver com o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E não é uma pregação minha que vai mudar isso na tua cabeça, porque isso está na nossa cultura. Isso está desde a nossa infância. Mas a palavra de Deus vai querer mudar isso. Porque Tiago está falando, quem tem a palavra, pratica. Não tem dicotomia. Não tem assim, eu sou salvo pela fé. É só pela graça, só pela graça. Mas e se... Então eu posso viver do jeito que eu quiser? Não tem essa dicotomia. Tiago e Paulo nunca fez essa dicotomia. Você foi salvo do quê? Do pecado. Então como é que você vai falar que você vai viver do jeito que você quiser? É só pela graça. Nós não fazemos nada para nos tornarmos povo de Deus. É pela fé do que Jesus fez. Então eu posso viver do jeito que eu quiser? Essa pergunta é ocidental, não está nem na pergunta deles. Quem é semeado pratica, para não ser enganado por si mesmo, sem se enxergar. E aí, Tiago vai falar, é como você ir na frente de um espelho, se olhar e esquecer. A palavra de Deus é um espelho de quão pecador você é. É aquilo que eu falei. Você olha para... Seria tão bom se a gente fosse igual a Jesus. Porque assim, eu tenho certeza na minha vida, eu espero que todos vocês, que esse final de ano vocês estejam mais parecidos com Jesus do que no começo do ano. E é fato que se você se expõe à palavra, e se você pela fé acredita, você vai cada vez parecer mais com Jesus. Mas é fato de que quando você olha no espelho Jesus e ele te reflete, você percebe o quão mais longe você está de Jesus. É difícil, né? Você fala assim, eu tentei tanto, progrediu, parabéns, mas está muito mais longe. Eu percebi, realmente, o que é um pouquinho menor do que o eterno é eternamente menor. Por isso que a gente ainda ora, seria tão bom, porque eu ainda está tanto que eu preciso caminhar a Jesus, mas obrigado pelo esse ano. Então é um senso de gratidão e de busca. Tiago fala no versículo 25, não esquecendo o que ouvi, o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Feliz, de novo, a gente tem que mudar, a gente é uma cultura hedonista, a gente pensa, ah, eu quero é ser feliz, então eu tenho que praticar para ser feliz. Não, feliz aqui é ser bem-sucedido, bem-aventurado. E é lógico que quando você é bem-sucedido, você é feliz também. Mas a felicidade não é o objetivo final. O objetivo final é dar frutos, é parecer com Jesus, é ser bem-sucedido parecendo com a palavra que foi semeada. Então, ser feliz no que fizer, e tudo que fizer prosperará, ou será bem-sucedido, como o salmista fala, é você vai dar fruto do que foi prometido pela palavra, você vai parecer com Jesus. E aí a gente chega na parte final, que Tiago, do nada ele usa esse versículo, e esse versículo, ele me encantou a minha vida toda, e ele me incomoda a vida toda. Deve ser por isso que quase sempre a gente volta nesse versículo. Ele fala lá, Tiago 1,27, um dos mais conhecidos, a religião pura, imaculada, ou a sua versão foi verdadeira, né? A religião verdadeira para com Deus, o Pai, é esta. Todo mundo quer uma religião verdadeira. No mundo de tantas religiões, de tanta fé que a gente exerce, a gente quer ter uma religião verdadeira. Visitar ou cuidar dos órfãos e da viúva nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Órfão e viúva é uma expressão que abre uma caixa de muitas coisas. Toda vez que ele é órfão e viúva, ou só órfão, ou só viúva, ele vai trazer um montão, mas assim, milhares de textos do Antigo Testamento que falam de pessoas que estão passando necessidade. Então, dentro desse órfão e viúva, você pode ler o órfão mesmo, a viúva, porque eram pessoas que não tinham como se sustentar ou sair da sua condição de opressão. Mas você pode ler estrangeiro, o Brasil está recebendo muitos estrangeiros da guerra, refugiados. Você pode ler isso. Então, a verdadeira religião é cuidar do estrangeiro. A verdadeira religião é cuidar do dependente químico, que não consegue sair da sua dependência. Então, você fala assim, então, presta atenção, para viver uma verdadeira religião evangélica no Brasil, a gente precisa cuidar da cracolândia. Não tem como ser crente e não cuidar da cracolândia, desse problema. Não tem como não ver. Porque Tiago está falando, não existe isso. Eu vou dizer por que a maioria não cuida. A gente não pensa muito nisso. Mas é cuidar dos moradores de rua. E a gente sabe que a gente está numa região que está crescendo. E a gente não pode. A minha tendência humana, carnal, é vamos colocar mais gente na porta e não deixar entrar. Isso não é a verdadeira religião. E não é só deixar entrar, é cuidar. Como é que a gente está fazendo isso para diminuir isso? E aí você põe quantos oprimidos e quantos sem condição temos. Eu vou começar com a mesma frase que Tiago começa. Tenha isso em mente sobre a vila. Você que está ainda... Porque eu sei que tem muita gente ainda decidindo se vai caminhar com a gente. Eu quero deixar bem claro uma coisa da vila. E semana passada eu fui pego porque o Simval queria começar nossas pregações de Natal. E cadê a decoração? E vocês já repararam que durante a semana não fizemos nada também. Nem vamos fazer. Nós estamos mais preocupados em resolver o problema do ar-condicionado do que decoração. A gente não consegue. Está todo mundo buscando alguém para ar-condicionado. O São Paulo está procurando... O cara que está mais ganhando dinheiro nesse fim de ano é ar-condicionado. E o cara falou, só janeiro. Eu falei, você está doido, a gente não consegue resolver, o pessoal não vai na igreja mais. tenha uma coisa em mente sobre a vila. A vila, ela tem um funil de 3 passos, simples assim. Você não precisa vir, eu quero um dia tocar, eu quero... O primeiro passo é ter um encontro impactante com Deus nos cultos. Essa é a porta de entrada. Porta de entrada não é PG, porta de entrada não é local, porta de entrada para você que quer apresentar o evangelho para alguém, é vir aqui nos domingos. Vem ver o que a gente está vivendo, experimentando e sendo impactado por Deus. Esse é o passo 1. Passo 2 é ter conexões mais profundas e práticas durante a semana. Não queremos ser uma igreja de domingo. E durante a semana são PGs, pequenos grupos. E pequenos grupos nós alcançamos 315 pessoas da nossa vila. Da vila. Então a gente já passou de 85% de quem é da vila já frequenta. Então a gente está atingindo nosso objetivo esse ano. E o terceiro? O terceiro é a missão. É praticar a palavra. Só que o Ocidente fala que a gente pratica a palavra, presta atenção, o Ocidente moderno fala que a gente pratica a palavra pregando o Evangelho. Então você vai ter 5 leis, sabe aqueles, quem é crente velho vai saber o que eu estou falando. Cada dedinho, você é pecador.
Espirituais.
5 o quê?
5 leis espirituais.
5 leis espirituais para pregar o Evangelho. Então é assim, eu não lembro também, eu não fui, faltei nessa aula. Mas era assim, você começava você falando, nós fomos criados para adorar a Deus, você é pecador, não sei o quê. E não estou dizendo que isso está errado. Eu prestava relatórios para o local que a gente fazia missões. Quantas almas para Jesus você alcançou esse ano? E a gente, eu aprendi com o pregador que é assim, alma sem corpo é fantasma, corpo sem alma é defunto. A gente alcança vidas. Não alcança almas. Mas olha só como o Ocidente é. O que vale é a espiritualidade, desencarna. Quantas almas para Jesus? E aí, por muito tempo, a gente foi evangelizado dessa forma, que está meio certo. Você vai, sobe um morro, uma comunidade carente, prega o evangelho, 5 pontos, fala assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí 50 pessoas aceitam, se assina. Valeu, Deus abençoe você. Você desce, pula o esgoto que está céu aberto, passa por cima de um mendigo que está morando na rua, e aí volta e fala, preguei o evangelho, pratiquei a palavra. Por causa dessa dicotomia que a gente fez nos últimos séculos, de que viver a palavra é espiritual e não é carnal, a gente faz isso. Põe uma coisa em mente sobre a vila. A vila faz missões de 2 formas. Amando, e amar é acolher, é ajudar, e com querigma, falando, só Jesus salva, só Jesus pode trazer. Não é só falando, não é só vivendo, a gente não é uma teologia só social, mas uma coisa não desgruda da outra. Eu estava ouvindo um podcast sobre a química cerebral do amor. E era interessante que eles fizeram um teste, que é assim, você pega um montão de pessoas e fez atravessar uma ponte de concreto, e eles se cruzavam durante essa ponte, e faziam uma pesquisa depois, quem você se sente, botando a foto de cada um que estava lá na ponte, escolha algumas pessoas que você gostaria de se relacionar, que você gostaria, que você sentiu simpático, que você gostaria de estar junto, e a pessoa escolhia. Aí eles pegavam outras pessoas e colocavam numa ponte de madeira, bamba, e enquanto eles estavam atravessando, 1 ou 2 vezes eles mexiam forte a ponte, desestruturava, alguém segurava no outro, alguém segurava no outro, eles seguravam ali. E aí depois eles fizeram a mesma pergunta. Quem você gostaria de se relacionar dessas fotos aqui, que estavam todo mundo que estavam nessa ponte? E foi absurdamente maior o número de pessoas que as pessoas escolhiam da parte da ponte de madeira, pessoas que elas se apoiaram na hora do desequilíbrio. Quimicamente, eles nem lembravam, mas o cérebro reconhecia e falava, essa pessoa te traz segurança. Ou seja, falando uma coisa que a Bíblia já fala faz tempo, mas a ciência está chegando. Amar é cuidar e ser cuidado. É se sentir protegido. É proteger. Então, quando a Bíblia fala, ame o seu próximo, é não deixe ninguém desamparado. Crie uma sociedade de acolhimento. Cria uma sociedade que acolhe. Como a vila faz missões? Ela proclama plantando igreja. Você não vai encontrar, dificilmente, o mês de missões da vila. Sabe assim, que vai vir missionário falar, você não vai ter isso. Não tem nada de errado. Você veio de uma igreja assim, talvez. Bacana. Mas o que a gente gasta plantando igreja, e geralmente uma igreja gasta 6% a 7% da arrecadação com missões. A gente, com plantação de igreja, gasta de 10% a 13%. Só que custa R$500.000 para plantar uma igreja em 3 anos. Numa cidade, igual São Paulo. E a gente está plantando, junto com outras igrejas, 3 igrejas esse ano, e a gente acabou de tomar uma decisão, mesmo sem arrecadação adequada, entrar na quarta. Porque essa é a nossa missão. A gente não decide fazer a missão porque tem arrecadação. A gente decide fazer a missão porque a gente foi chamado a fazer a missão. E talvez a gente vai fazer isso para vocês conhecerem as nossas igrejas. Porque são igrejas plantadas em Curitiba, em Florianópolis, aqui em São Paulo. E agora tem a quarta que eu não lembro onde era, mas Deus vai. Vocês podem até falar. A gente vai. Quando tiver, a gente fala.
Ainda não fechou.
Não fechou. É isso. É, não pode falar. É, senão a pessoa vai falar, ah, já só fomos escolhidos. E não é suficiente, porque muitos são chamados. Está lá, tem muita gente plantando, a gente tem que escolher da forma adequada para não gastar o nosso dinheiro de Deus, do dízimo, em vão. E a segunda forma é ajudando. E a gente não ajuda uma ONG apenas, ou um local. A gente faz isso bastante, com presentes, com tudo, mas a gente fez a Glocal Aceleradora. Põe uma coisa em mente. A vila faz missões, plantando igreja e com a Glocal Aceleradora. Com isso, eu gostaria de chamar o Luiz Carlos aqui. Luiz, vem para cá. E a gente fechou esse ciclo, né? Com 14, né, Ju?
14 organizações, sim.
Isso.
O Luiz é do Instituto Edificando. Quem estava aqui presente viu uma apresentação bonita de balé das meninas lá da organização deles. Eles formam essas meninas e a gente vai conhecer um pouquinho mais do projeto agora.
Luiz, fala um pouco do projeto. Bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Pastor Marcos, obrigado pelo convite, Juliana. Nós somos o Instituto Edificando, estamos localizados ali na zona norte de São Paulo. Nós atendemos crianças de 7 a 10 anos. Os nossos projetos são o Projeto Edificarte, que atende as crianças com aula de balé e o street dance. Nós também temos lá o projeto Vila dos Esportes, com aulas de jiu-jitsu e futsal. E temos o nosso projeto ADN, que é o projeto que trabalha contra o abuso sexual infantil, trazendo a conscientização de bons e maus toques, ou seja, toques abusivos. E esse trabalho é um trabalho feito de forma externa nas escolas públicas, igrejas, ONGs, onde tiver um agrupamento de crianças, nós estamos atuando com esse projeto.
Como é que você se envolveu com isso, Luiz? Qual que é a sua história lá dentro? Qual que é o seu papel lá dentro?
Gostei muito até do que você estava colocando a respeito de questões de missões. Eu sou fruto de um lar evangélico. Eu lembro que minha mãe se batizou, tinha 3 anos de idade. Eu me converti aos 8 anos. E sempre tive chamado missionário.
Olá pessoal, eu sou a Duda Blumer, sou voluntária da Glocal. E hoje a gente está aqui na noite de lançamento, que é o grande evento do nono ciclo da Glocal. A gente acelerou 14 organizações sociais e essa é a noite que a gente vai apresentar eles para as pessoas, para a sociedade, capacitados para atender cada vez mais gente e gerar mais impacto social.
Pois é, em 2019 eu estive na África, Angola, fiz ali muito ouvir a voz de Deus e mais selecionar em esse chamado.
A gente nesse ciclo entregou.
Em 2021, nós fomos convidados para ser diretor do Instituto Edificando, onde nós já éramos voluntários. Nós estávamos coordenando o projeto ADN. Mas em 2021 nós assumimos a direção do Instituto. E então pude realmente confirmar ou testificar missões na minha vida. E eu entendi missões urbanas. E estamos aqui hoje vivendo esse chamado, vivendo esse mover de Deus através de missões ali, trabalhando com crianças, trabalhando também com mulheres, né? Que tem um projeto Elas, que trabalha em empreendedorismo, que trabalha assim, a identidade da mulher, né? Empoderamento da mulher, isso é muito importante. Então, é isso que eu entendi.
Luiz,
como missões.
Conta pra gente como é que foi esse processo de aceleração, o que, que vocês aprenderam, o que, que mudou no projeto?
Uau! Conhecer a Glocal foi maravilhoso, gente. Inclusive, eu conversando com os nossos mentores diretos ali, que era o Adalberto e o Hernani, né? O Hernani. Também com o pastor Simval. Nossa, foram pessoas que realmente trouxeram esse alavancar, né? Essa aceleração para o nosso projeto. Tudo novo para nós ali, como direção, como gestão, e chegou assim num momento muito importante, porque a gente precisava entender melhor esse lugar. Então, queremos lidar com voluntários, como é que é isso? Como é que é saber que a gente precisa do voluntário, saber que nesse lugar também o voluntário tem a responsabilidade, isso é muito bom, e saber como ter toda essa situação de uma forma tranquila, amorosa, carinhosa, com responsabilidade, entendendo que o fim disso tudo são aquelas crianças que estão sendo atendidas, são aquelas mulheres que estão sendo atendidas. Então, a gente precisa entender esse fim, né? Então, a Glocal veio acrescentar isso para nós, a saber como ser um gestor nesse lugar, que foi muito importante para mim. Nós estávamos vivendo um momento muito difícil, não que saímos dele ainda, mas nesse lugar, quando nós estivemos juntos com a Glocal, tirou de mim, principalmente, que é a minha experiência nesse lugar, é tirar de mim aquele olhar de, puxa vida, eu sou um coitado, olhem para mim como coitado, como alguém que precisa de ajuda, que precisa... Não, é outra coisa. É ir para frente, é ir para cima, vamos que problemas existem, mas podem, estão sendo superados, e entender que aqueles que estão lá fora, aqueles que estão na vulnerabilidade, precisam entender e ver essa força em nós. Então, eu gostei muito, foi muito bom caminhar com essa aceleração, e o melhor de tudo é que eles olharam para nós e disseram assim, ó, nós queremos continuar, vocês querem? E eles são os nossos conselheiros hoje, então estou muito contente, foi um prêmio maravilhoso que nós ganhamos.
Eles ganharam o prêmio? Foram?
Não, eles estão dizendo que o prêmio foi ganhar os mentores para sempre.
É o fora que eu dou. Em um minuto ou dois, não está escrita essa pergunta, tá, Luiz?
Tá.
Uma história que você viveu de impacto e transformação nos últimos meses aqui, enquanto você estava...
Olha, eu contei isso para... Eu quero contar para vocês uma história que eu contei para o Adalberto e para o...
Hernani.
Espero não ter a mesma reação que eu tive no momento, que eu não consegui contar até o final, que eu chorei muito. Tá vindo, mas eu vou segurar. Foi quando nós, semana passada, nós tivemos uma das nossas doações, que é do CEAGESP. Vieram, entre elas, tomates para ser entregue, para ser distribuído lá às nossas famílias da comunidade. E uma daquelas que estavam cooperando conosco naquele dia, nós falamos assim, ó, vai pegando os tomates, pesa mais ou menos um quilo e meio para a gente estar distribuindo e ter para bastante pessoas. Ela falou, puxa, mas eu não consigo nem sequer saber ou sentir 1,5 quilo, porque faz tempo que eu não tenho tomate na minha mesa. Isso para mim foi um impacto muito forte. E quando você também escuta de uma criança que estar aqui na Glocal foi um momento maravilhoso, quando a gente levou elas de volta e saber a condição que ela vive, a condição que ela está lá, saber que estar aqui num local desse, dançando, apresentando, e saber que o seu corpo não é algo para ser violentado, para ser abusado, mas sim para ser cantado e dançado em poesia. Isso são histórias que marcam muito a gente e nos leva à frente, nos impulsiona para avançar e dizer, uau, eu estou vivendo a vontade de Deus.
Luiz, a gente dando uma bolsa para você, para a sua instituição e vocês estarem aqui é um privilégio nosso. Não foi só uma coisa. E você é batista, não queremos mudar isso, mas eu quero dizer que você é um pouco missionário nosso, porque a gente fazendo Glocal está fazendo missões. E eu queria que você esticasse sua mão direita e a gente vai abençoar o Luiz, abençoando toda a sua organização. Quantos tem lá agora?
Esse ano nós atendemos 126 crianças. O ano que vem queremos atender 300 crianças.
Então você está sabendo que a gente está enviando o nosso missionário agora, que atendeu 126 crianças. E o ano que vem a gente vai mudar a história.
Isso.
De muito mais. Então vai falar assim, igreja, fala assim: Luiz, Instituto Edificando, nós o enviamos.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Obrigado, gente.
Obrigada, Luiz. O Jorge está subindo aqui. Jorge Bita, da Caverna de Adulão. A organização que ganhou o prêmio de melhor desempenho aqui no nosso ciclo. Bem-vindo, Jorge.
Tudo bem, Jorge?
Tudo bem.
O que vocês fazem? Caverna de Adulão já dá para ver que é de crente.
Com
a gente não acerta. Isso é uma coisa da nossa vila, da vila, para vocês aprenderem. Nossos missionários nem sempre conhecem Jesus. Mas a gente acredita que um dia vai, todo mundo vai. Então, esse ano que a gente veio aqui, tinha instituições, tinham pessoas que não precisa ser professo para a gente acelerar. Precisa ter entendido a mensagem de Jesus, que é impactar. Então, a gente tem isso. Mas você, Caverna de Adulão, o que vocês fazem?
Nós somos uma clínica que atende dependente químico. Começou como desejo, né? Gente, nós orávamos já para poder ajudar, para ter uma clínica de recuperação de dependente químico. E, em 2011, começou o projeto, assim, e apareceu um cara na porta e falou assim: poxa, eu assisti o culto, mas eu vou ficar no frio, vou ficar na rua ainda, e eu vou beber. Eu queria arrumar um lugar que eu pudesse ir dormir e, de repente, eu conseguir manter limpo. Porque enquanto eu estiver na rua, está frio, eu vou beber, eu vou ter que beber. E aí apareceu um irmão da igreja e falou assim: ó, tem uma casa da minha tia que ninguém está usando, está sem janela, sem nada, mas não chove dentro. E aí o outro falou assim: então, eu sou o zelador da igreja, durante o dia ele vem aqui para a igreja ajudar a limpar a igreja. Aí ele pegou e falou assim: ah, eu quero. Com mais ou menos uns 2 meses, não, acho que deu um mês mais ou menos, não lembro, recordo certo, sim. É, tinha 6 pessoas nessa casa, a casa estava com janela.
Que ano?
Isso, em 2011.
2011.
E aí a casa estava com janela, com uns 3 meses, eu acho, 3, 4 meses, assim, a casa estava com janela. E arrumadinha, pintadinha, aí a dona falou assim: vai ter que pagar aluguel. Aí a gente falou assim: bom, a gente não tem dinheiro para aluguel não, cara. Aí apareceu outra irmã da igreja e falou assim: ó, eu tenho uma casa, está muito grande para mim, e eu vou morar de caseiro e vocês ficam lá nessa casa. A gente foi para essa casa, com 1 ano, nós estávamos mais ou menos com umas 30 pessoas. Com 3 anos, bateu 70 pessoas na casa, aí eu tava dando problema. A gente não tinha, tava naquela, né, cara? Onde cabe onde, come um, come outro.
Olá, pessoal, eu sou
Deus
a Duda
tá na frente,
Blumer,
estão fazendo a hora, estão pregando evangelho.
E hoje a gente tá aqui na noite de lançamento,
remédio,
que é o grande evento do novo ciclo da Glocal. A gente
tá vendo? Nossos presbiterianos, nossos missionários expulsam demônios, gente. Vocês estão achando?
Aquela doideira, a clínica, assim, já tava arrumando um bom testemunho no município, ia 70 caras pra igreja, fechando quase um tumulto, indo pra igreja no culto. E aí, durante o dia, uns 7 indo pra igreja, 7 que não dava pra ficar 70 caras o dia todo, então tinha 12 pra limpar a igreja, tinha de bicicleta, tem freio.
Tem que dar o que fazer, né?
Tem.
Não é questão só pra... Tem que ter coisa pra fazer.
Aí os caras foram lá, ficou nessa aí, e estava tendo já uma denúncia no conselho de droga, no conselho de segurança, polícia militar, que estava dando mau testemunho. Aí eu entrei mais ou menos em 2013 naquela pegada ali.
Não, desse mau testemunho, esse mau testemunho que a gente precisa dar mais, assim, que está acolhendo, mas eu entendo, precisa-se. E esse é o motivo pelo qual a gente começou a Glocal Aceleradora. Pessoas querem fazer o bem, pessoas têm que fazer o bem, e o bem vai lotando, porque o nosso país está quebrado, e aí alguém vai denunciar, porque você está acolhendo muita gente. E realmente, não é para ter uma casa pequena com 70 pessoas, mas vai fazer o quê? Tira e joga para a rua? E nessa perspectiva, a gente falou, a gente precisa ajudar, pegar os talentos de quem está na vila e botar como voluntário e dar bolsa para pessoas como essa, já que a gente não está acolhendo a nossa casa, 70 pessoas, a gente precisa ajudar quem está. Qual foi o impacto desse semestre dentro da Glocal Aceleradora?
Mas, Bita, antes de você falar o impacto, fala o que vocês fazem hoje em dia, que você está contando a história, mas o que
não,
vocês falam rapidinho...
Hoje a gente melhorou, graças a Deus. Hoje a gente está atendendo só 16 pessoas nessa casa, que atendia 70. Estamos atendendo 16, 17 pessoas. Tem capacidade de até 26, mas a gente está segurando em 16. E também tem um termo de colaboração com a prefeitura também municipal. A gente está cuidando do albergue municipal também, atendendo de 40 a 72 pessoas, entre homens e mulheres, assim, e impactando agora de uma forma mais coerente,
estruturada,
mais...
Estruturada, né? Lá em Bertioga, gente.
Em Bertioga, isso, em Bertioga, perto ali.
E em um minuto, o que foi essa experiência de aceleração?
Fantástica. Aí a gente tem um risco muito grande. Na hora que fica bom... Bom, assim, a gente tá melhorando. Melhoramos em 2011 até aqui, a gente melhorou bastante. Aí as pessoas começam a falar assim, pô, você não quer cuidar também de abrigo de criança, não quer distribuir cesta. E aí vem um monte de proposta que você começa a olhar e fala assim, cara, não estou fazendo, será que é isso que Deus me mandou fazer? E aí na Glocal eu entendi que eu tenho que ter cuidado e agir naquilo que Deus me mandou fazer. E às vezes ser bom naquilo e de repente amanhã e depois... ter uma estrutura, uma estratégia, uma mudança, um planejamento para agir com sabedoria e, de repente, agir em outros formatos, em outras casas. Ali tem a família do Wesley, que é um dos meninos que passou lá na clínica. E agora, com a família estourada, trabalha com a gente.
O Caverna de Adulão, a gente faz uma tipo competição durante a aceleração de quem... faz direitinho todos os exercícios, está em todos os encontros. Quem é aquele aluno exemplar que está dedicado, no final tem uma métrica que quem ganha leva um prêmio. Prêmio que não é assim, mas é um prêmio de R$3.000. R$3.000 e eles ganharam. Ou seja, eles se dedicaram. Parabéns por isso. É uma alegria poder ver não só a gente que cuida. Então, vocês estão cuidando de 17. Qual que é o quais são os seus planos para 2024?
Nós estamos com a ideia de aumentar 20% esse número. Esse número mais o número da casa de passagem. Então
a gente... Jorge, você é um missionário um pouquinho da gente também, tá bom? E a gente, com essa aceleração, deixando os nossos mentores com você para te ajudar ainda... Ele, uma vez acelerado, fica
na nossa rede
para sempre. E pode vir estudar, tirar dúvidas sempre com a gente. Levante sua mão direita, fala assim, Jorge, Caverna de Adulão, nós te enviamos com todas as bênçãos, em nome de Jesus. Obrigado, querido.
E o próximo projeto que a gente vai conhecer é o projeto LAR, que também trabalha aqui em São Paulo, a Thalita. A Thalita ganhou o prêmio, não, ela foi eleita o melhor pitch, então ela fez a melhor apresentação na noite de lançamento.
Bom dia, graça e paz a todo mundo. Que honra estar aqui. Eu acabei de colocar no Instagram, galera da minha adolescência, vou falar com o Marcos Botelho agora. Não, não quero te chamar de velho, mas a minha adolescência...
Eu tô, vai me sentir. Que bom. Fico feliz. Thalita, o que faz o Projeto LAR?
Bom, o Projeto LAR nasceu com o intuito de ajudar meninas jovens que saem do serviço de acolhimento. Os antigos orfanatos, né? As ONGs saicas e casas lares, ao fazer 18 anos. A gente tem um sistema público que cuida de crianças que foram tiradas da família por algum motivo, seja por violência, drogadição, prostituição. Eles são tirados da família e crescem em abrigos. Nesses abrigos, ao fazer 18 anos, eles têm que sair, precisam sair e tocar a vida de adulto. E nosso coração ficou incomodado de ver que havia meninas que não tinham para onde ir, não tinham um apoio familiar. E nós, enquanto pessoas, temos um apoio quando fazemos 18 anos, nós temos todo... o que fazer, né? Nós temos todo esse apoio familiar. E essas meninas me incomodou muito e a gente abriu o Projeto Lar, que é uma república jovem que acolhe essas meninas ao sair do serviço de acolhimento, fazendo 18 anos.
E o que vocês oferecem lá para as meninas?
Lá a gente... Elas têm um degrau como família mesmo, uma casa lar. O Projeto Lar chama Lugar de Amor e Refúgio. Nesse lugar elas têm a casa que nós oferecemos, a oportunidade de estudar, de trabalhar, nós incentivamos tudo isso. E o descobrimento de si mesma, né? A gente investe em terapia e tudo para que elas descubram o que elas podem ser enquanto adultas e consigam uma plena independência, tanto emocional como financeira. É isso que nós investimos lá.
Como é que foi esse processo de aceleração para você?
Ai, meu Deus, isso aí não tenho o que falar. A Léa mandou a gente pensar em duas coisas para falar, eu teria muitos mais, mas vou tentar ser curta. Mas a primeira coisa é excelência, porque a gente começa a fazer projeto. Eu, por exemplo, comecei com menina, fiquei louca, pedi as contas no emprego, falei, peguei essas meninas, coloquei tudo dentro de casa, vou montar um projeto.
Olá, pessoal, eu sou a Duda Blumer, sou voluntária da Glocal. E hoje a gente está aqui na noite de lançamento, que é o grande evento do novo ciclo da Glocal. A gente acelerou 14 organizações sociais e essa é a noite que a gente vai apresentar eles para as pessoas, para a sociedade, capacitadas para atender cada vez mais gente e gerar mais impacto social.
Vai ser perfeito, buscar a perfeição. Então, os homens também vão fazer tudo certinho, as formas de arrecadação, as formas de prestar contas. A gente aprendeu esse trabalho de excelência com a Glocal. E o outro ponto que eu gostaria de citar e falar é que a Glocal também ensinou que nós somos corpo, né? Não preciso fazer tudo sozinha. Eu acho que eu estava surtando enquanto líder social e a Glocal veio enquanto comunidade, enquanto pastor Simval me atendeu também. Cuidou da pessoa, Thalita. Cuidou da líder social para que eu possa atender os outros. Eu até costumo falar para as meninas. Prezo tanto para que vocês se cuidem. E, às vezes, a gente, enquanto líder social, acaba esquecendo de se cuidar. E aí, a Glocal veio para mim como um alívio, um bálsamo, e me acolheram enquanto corpo. Tipo, enquanto eu estou lá na frente, vocês estão me suportando aqui. E foi só por isso que estamos em pé e estamos aí, carregando todo mundo e vamos que vamos.
Dentro do coração de vocês está vindo aquele sentimento de que crente fajuto que eu sou. Quanto eu estou parecendo com Jesus. Porque, assim... existe esse sentimento, estamos melhores. Mas quando a gente ouve a Thalita, que larga o emprego e bota todo mundo para dentro, quando a gente ouve o Jorge, que fala, vamos abrir uma casa e vamos pôr, ou quando a gente ouve o Luiz, que vai para missões e fala, não ouvi nada, eu, na verdade, missões está lá na rua da minha casa. Quantos de nós tivemos um chamado na adolescência e falasse, não, vou arrumar minha vida, depois eu vou para missões, a missão já está acontecendo, a gente está proclamando. Para acabar, a gente venceu o horário, mas a gente está tão feliz que assim, só vai acabar porque tem um outro culto e vai trocar todo mundo. Mas a gente queria ouvir uma história sua, eu nem pus aqui assim, mas uma história de que quando você fala, mexe com... A gente quer entender o que Jesus fez na tua vida que para fazer na nossa também, para a gente largar coisas fúteis da vida e viver o que você está vivendo.
Ai, gente, é porque eu vou chorar, mas tá, eu tenho, sou criada, sou filha de pastor presbiteriano, e até o Simval fez brincadeira do Adoniran Judson, que comentou bastante na noite de lançamento,
meu pai,
ele é Adoniran Judson por causa de um missionário, então eu fui criada num lar missionário, mas no meu coração, o texto que sempre é anotado na minha Bíblia é a continuação de Tiago 2,15, ele fala que não adianta você vê uma pessoa passando necessidade sem roupa ou sem comida e fala, vai em paz, se aqueça e se alimente, se você não faz nada. Isso, para mim, não me deixava dormir em paz. Eu podia fazer mais. Esse sempre foi meu pensamento. Sempre trabalhei em serviços de acolhimento, sempre trabalhei em ONGs, mas eu falava, eu podia fazer mais. Eu, enquanto pessoa, enquanto cristã, eu posso fazer mais. Então, eu não posso ver a necessidade dessas meninas e não fazer nada. E eu acho que o maior impacto, eu tenho minha menina que está me acompanhando aqui hoje, a Tainá, de ver a mudança de vida, mudança de perspectiva. Você pega uma menina que não tem perspectiva nenhuma e fala, não vou ser nada na vida porque eu não tenho nem para onde correr. E hoje, trabalhando, se sustentando, correndo atrás dos seus sonhos, Tainá tinha o sonho de ser fotógrafa, hoje está trabalhando na área já E isso não tem preço. Mas simplesmente porque eu falei lá, eu não posso deixar minha fé ser morta, de ver a coisa acontecendo, de ver ela estar sem essa estabilidade e não fazer nada. Então, é isso que toca o meu coração, é isso que me motiva a levantar todos os dias e buscar aperfeiçoar, para cuidar de gente. A gente cuida de gente.
Levante sua mão direita. Talita. Projeto Lar. Nós a enviamos com todas as bênçãos em nome de Jesus. Deus abençoe, Talita.
Amém. Deus abençoe.
Mal a Thalita sabe que eu que queria conhecer ela todo esse tempo. E vou ter que postar isso. Paulo, vem aqui a gente cantar uma última música. Cadê o Paulo? E queria aterrizar para você isso. Coloque uma coisa em mente. Você com a sua vida, com o seu dízimo todo mês que você faz, oculto lá no seu aplicativo, com a sua dedicação aqui sustentando esse projeto. Nós estamos um pouquinho cumprindo a grande comissão. Evangelizando, plantando igrejas. As pessoas vão ouvir o evangelho em Curitiba, Florianópolis, aqui em São Paulo, porque igrejas estão sendo plantadas. E a gente nem sabe. Mas também, missão é tirar pessoas. Pessoas não vão usar drogas essa semana, porque o Jorge acolheu. Meninas não serão abusadas, porque o Luiz decidiu viver, ser o nosso missionário também. Thalita, meninas vão ter futuro, porque a Thalita decidiu largar o emprego e botar as meninas para sua casa. 3 organizações de 14 que a gente acelerou. Você imaginou se você tivesse vindo terça-feira, ouvido o que a gente ouviu? E é engraçado, porque quando o Fontana veio, ele veio pela teologia. Ele é nerd, cabeçudo. E eu lembro que a primeira vez que ele veio aqui, eu falei, hoje tem a noite de lançamento. Ele estava ainda conversando, fechando os detalhes de ser da nossa equipe. Eu falei, fica aí. E eu lembro ele no final chorando e falando, o que é isso? Eu vim para uma igreja e encontrei o reino. O rei.
Você fica de pé junto comigo? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E tua doce voz.